partir daquele tema que foi sugerido, de da gente pensar valores, que valores que a gente podia neles se apoiar, para a gente pensar um mundo diferente, né? E eu acho que, por causa da minha idade, hoje eu estou com 47 anos, eu começo a ter o privilégio de fazer sínteses. Na juventude, a gente não faz síntese, né? Na adolescência, não tem síntese. Você tem ali um polo, você não tem nem experiência para juntar e fazer síntese. Acho que até os 30, também não. Você chega dos 40 em diante, você já tem erros e acertos, você já tem um grupo de experiências a partir do qual você pode começar a fazer sínteses. Então, por causa desse momento que eu vivo, eu acho que eu encontrei na ambiguidade uma chave hermenêutica para ler a realidade. Hoje o meu olhar é um olhar que tenta privilegiar a ambiguidade. Eu vou desconfiando de olhares mais gerais, mais absolutos, né? Essa coisa de demonização 100% de uma coisa, divinização de outra. Eu acho que hoje a minha chave hermenêutica é a ambiguidade. Isso me foi reforçado pela formação de pós-graduação que eu tive, que se deu, de mestrado e doutorado, que se deu num ambiente de estudo teológico não confessional. A PUC do Rio de Janeiro, ela, na graduação, ela tem um recorte confessional. E no mestrado e no doutorado, tem lá a presença um pouco da teologia católica, mas assim, acho que o espírito científico prevalece. E um traço do chamado espírito científico acadêmico, melhor dizendo, é que você, antes de julgar, você procura entender o fenômeno. Assim, você olha o fenômeno sem se envolver com ele. Todas as vezes que você vai olhar o fenômeno sem se envolver com ele, é impossível você não ver coisas positivas e negativas, e, portanto, de novo, a ambiguidade se estabelece ou se instala como chave hermenêutica. Às vezes tem sido muito difícil para mim usar essa chave hermenêutica em coisas que eu já olho, já bato o olho e digo, daí nada sai. Mas o exercício me tem feito pensar essa coisa. Dois exemplos. Eu fico pensando se nós perguntássemos aos cristãos do primeiro século se eles gostariam de ter um mundo diferente. Viver ali é você viver na ambiguidade da Pax Romana. Não sei se vocês lembram de um grupo inglês muito cínico chamado Monty Python, que ele... Então, eu estava assistindo negócio deles, e havia uma reunião dos Zelotes, que era aquela facção judaica que queria, pela via da Revolução, derrubar o Império Romano. E aí eles começaram a conversar, né? E aí um deles começou a levantar, sim, mas a gente vai derrubar esse império que é mau, que é demoníaco. Sim, mas não podemos esquecer que esse império, de fato, trouxe as melhores estradas para mim. Depois de Roma, dá para a gente viajar. As viagens de navio ficaram mais seguras. Então, eles começaram a listar tantos benefícios que o Império Romano trouxe, que a reunião acabou, ela se esvaziou. Porque fato era que você viver debaixo da Pax Romana, naquela época, era efetivamente um negócio maravilhoso, sob muitos aspectos. Tanto que eu lembro de ter, lá na graduação, estudado um livro sobre a plenitude dos tempos, né? De como Jesus veio na hora certa, no momento certo e tal. Claro que eu discordo hoje um pouco disso, mas tudo bem. E ele dizia que o momento certo era que ali você tinha a confluência de três grandes fatores, né? O mundo judaico como depositário da revelação, os gregos pensando, dando uma língua universal, que era o grego koiné falado no mundo, e os romanos, com toda a infraestrutura. Ou seja, mas aí a gente pergunta, para viver naquela época, o queremos um mundo melhor? Tá, disse, quero, eu queria derrubar o Império Romano, mas não se esqueça que viver sob a Pax Romana é efetivamente maravilhoso. Só que, de novo, na lógica da ambiguidade, eu tinha a Pax, eu tinha a estrutura, mas o pacote que me vinha era de um Estado totalitário, absurdo, cruel, e que se vivia sob o impacto do humor dos imperadores. Esse é um primeiro exemplo que eu acho que mostra essa lógica da ambiguidade. O segundo exemplo é o seguinte, eu não sei se quanto a vocês, mas eu estou um pouco assim cansado de análises com relação à pós-modernidade. Tudo que é ruim, a gente diz que é pós-moderno. Então, esses dias aqui, falando para um grupo de jovens, e uma provocação boa a preletores que me antecederam, então foi uma semana sobre pós-modernidade, e eu intuí que todo mundo que havia falado antes de mim tinha descido o cacete na pós-modernidade. Pois então, assim, eu falei, pois eu adoro viver na pós-modernidade. Aí, claro que a gente vai ter que definir o que é pós-modernidade. Mas eu fico pensando que esse tempo que a gente vive, de novo, numa lógica da ambiguidade, é um tempo que tem aspectos maravilhosos, maravilhosos, e eu não gostaria de viver em nenhum outro momento da história. Nenhum outro momento da história. Senão esse momento que eu estou vivendo. Se você me oferecesse, você gostaria de viver na Palestina dos dias de Jesus, e nesse momento, óbvio que eu prefiro mil vezes viver o momento que eu estou vivendo, com os aspectos negativos que ele possa ter. Um exemplo, né? Não sei quanto a vocês, mas uma das coisas fantásticas, fantásticas, fantásticas desse nosso tempo é como a tolerância às diferenças é algo em que pese, de novo, essa coisa da ambiguidade, mas a tolerância às diferenças é algo maravilhoso do nosso tempo. Maravilhoso. Né? Em que pese o fato de que você ainda possa ter homossexuais sendo espancados aí pelo país, mas que outro tempo da história você permitiria a 1 milhão de pessoas na rua tendo a parada gay de um lado e o pessoal do Estevam Hernandes do outro lado, né? Quando eu olho isso, só para vocês verem como essa lógica da ambiguidade ela é tão forte em mim, eu estava andando na Avenida Paulista um dia desses, onde dou aula, e eu vi uma manifestação da CUT, radicalismo absurdo ali, aquela coisa, em frente à Fiesp. Eu parei e eu me emocionei com aquilo. Porque o que o manifestante, o representante da CUT estava falando, eu não poderia discordar mais em termos de modelo econômico. Porém, o fato de você viver num tempo, num país, numa cidade, onde você, em frente à Fiesp, fazendo uma manifestação de um modelo defendendo um modelo econômico totalmente estatal, pô, que coisa maravilhosa. Como é que a gente conseguiu viver sem Facebook, sem e-mail? Como hoje chega a ser menor da minha parte falar da influência das redes sociais hoje no mundo? E aí a gente fala, a tecnologia é pós-moderna e a pós-modernidade é uma coisa demoníaca. E aí falando sobre da desintegração das relações, do excesso de individualismo na pós-modernidade, eu fico pensando em tempos outros nos quais os casamentos se mantinham por aparência, quantas mulheres amargaram o suicídio dos seus sonhos, da sua intelectualidade, porque eram dependentes financeiras dos seus maridos. Hoje, um home theater comprado com o salário de uma alta executiva é algo mais prazeroso do que uma relação. Ela diz, meu, está fora. Eu acho que o nosso tempo, nos seus aspectos positivos, ele é um tempo que propicia mais autenticidade, ele é um tempo que propicia mais tolerância, e isso para mim é absolutamente fantástico. Mesmo a igreja, onde a gente tem um recorte, às vezes, crítico com ela, e eu também tenho esse recorte, mesmo aquelas coisas que me causam arrepios, quando eu analiso o fenômeno, eu participei da banca aqui do Vanderlei da direita, Niterói, não sei se vocês conhecem, o pastor Vanderlei, doutor aqui em psicologia social, falando sobre, fez uma análise sobre a Igreja Mundial do Poder de Deus, do Valdomiro, e eu vi o seu orientador, que era, ali, aspas, o chefe da banca, dizendo-se emocionado com o fenômeno da Igreja Mundial do Poder de Deus, porque o cientista não entra com o sentimento, teologicamente, ele entra para analisar o fenômeno. É o médico que vê o câncer e diz que coisa maravilhosa, né? Assim, o fenômeno para ele é mais importante do que qualquer coisa. Que coisa maravilhosa esse troço aqui, como é que a gente intervém nisso? Então, se essa lógica dessa ambiguidade, mesmo na Igreja, eu vou caminhando por aí. Então, eu elegeria assim, posta essa ambiguidade como chave hermenêutica da realidade, entrando aqui no nosso tema, eu hoje ficaria assim, para a gente conversar uns 2, 3 valores que poderiam fazer um mundo diferente, ou, sei lá, dependendo que mundo queremos, assim, de que mundo diferente queremos, de que sociedade queremos. De novo, olha a ambiguidade. Eu vejo a questão da sociedade de consumo, precisamos de sociedade de consumo, mas olha a ambiguidade. Se eu diminuo o consumo, eu diminuo o motor da economia. Se eu diminuo o meu poder da economia, eu diminuo a empregabilidade. Se eu diminuo a empregabilidade, a minha lógica anterior é o consumo é o grande demônio da pós-modernidade. Como é que... E aí fica uma coisa até meio antipática, dizer que o consumo é um negócio... Eu tenho um iPad, eu tenho um iPhone, será que, numa lógica da ambiguidade, não seria melhor a gente entender que há determinadas coisas que estão postas e a gente se engaja nelas criticamente, sem, de novo, ir para os extremos, sem para os polos? Eu penso em 2 ou 3 valores que poderiam fazer esse mundo diferente, ou seja, a sociedade que eu sonho, que eu queria. É óbvio que, para mim, eu gostaria de uma sociedade de maior igualdade de oportunidades, porque a sociedade de uma igualdade radical existe porque nós não somos iguais. Por mais que me doa dizer isso, nós não somos iguais. Não adianta a gente querer uma sociedade onde a gente iguale as pessoas nos seus talentos, a gente iguale as pessoas, inclusive, nos seus resultados. Eu sinto que o que eu queria era igualar oportunidades para pessoas com talentos, esforços diferentes. Nesse sentido, eu acho que tem algumas, de novo, na lógica da ambiguidade, eu sempre olhei o Estado neoliberal, o neoliberalismo, como outro grande demônio do nosso mundo. E olhando seus postulados, observando algumas coisas, na perspectiva da ambiguidade, eu fui percebendo algumas coisas muito interessantes. E mais, por dar aula numa escola de negócios, eu vou percebendo como algumas empresas hoje, elas começam, ainda sem saber, a entender que a lógica do capital pelo capital não se sustenta. E aí eu começo a perceber uma série de atitudes dizendo assim, peraí, o capital não pode ser o centro desse negócio, em que pese o fato de que, ainda assim, ainda por mais que se chegue a essa conclusão, ainda não se sabe o que fazer. Olha de novo a coisa do nosso tempo. Onde ou quando nós poderíamos ver uma propaganda de um banco, meio que dizendo que não é um banco? Observa aí, nós somos um banco, mas somos um banco diferente. Que é a mesma coisa que a gente fala com a igreja, não? Eu sou evangélico, mas sou evangélico diferente. Eu sou protestante, mas sou protestante diferente. Eu sou um banco, mas não sou um banco. A propaganda do Santander, né? Não basta você ter, você tem que ser e tal. E aí a pergunta é, será que isso tudo é uma fachada? E eu queria convidar vocês a celebrarem o seguinte, quando a gente está numa sociedade onde as pessoas são pressionadas a parecer alguma coisa, pelo menos parecer boas, ainda que elas não sejam, isso para mim é um avanço. Eu celebro esse avanço. Né? Me lembro de um célebre artigo que eu escrevi, célebre porque só minha esposa e meus dois filhos leram, cujo título era Se Não a Verdade, Pelo Menos Uma Mentira Bem Contada. Essa coisa, você não quer me dar a verdade? Que eu falava dessa questão da corrupção e tal. E isso me matava, porque a minha maior agonia hoje não é saber só da questão do dinheiro que me atirava. É a incapacidade de respeitar a minha inteligência, de se preocupar em elaborar uma mentira um pouco mais. Porque quando você elabora uma mentira mais interessante, você respeita um pouco mais a inteligência do outro. Agora, nesse aspecto, eu sinto que, conquanto ainda algumas empresas estejam trabalhando com a lógica do capital como sendo o centro do sistema, eu percebo no nosso tempo uma tentativa de que a empresa, o capital, comece a trabalhar no que diz respeito a igualar oportunidades. Vou dar um exemplo prático para vocês. A Embraer, que é uma empresa de sucesso no Brasil, veio de uma... tem a sua raiz estatal, nasce a partir da inteligência militar, é hoje uma empresa respeitadíssima no mundo, porque trouxe para o Brasil algo que a gente não tinha, nós não temos tradição de empresas de aviação. E ela compete hoje com a Bombardier canadense e tantas outras no mundo. Então, é uma empresa altamente lucrativa, privada, mas o governo ainda mantém, é o seu acionista majoritário. E a Embraer, ela já colocou 27 milhões de reais numa escola gratuita em São José dos Campos. Um aluno na escola da Embraer custa 900 reais. Na rede pública de São Paulo, que é a melhor do Brasil, custa 175 reais. Esses alunos que vão para a escola gratuita da Embraer, eles são selecionados por meio de um vestibular dos alunos advindos da escola pública da rede São José dos Campos. Só para vocês terem uma ideia do nível acirrado de competição, a gente está falando de 26 candidatos por vaga. Uma vez lá dentro, os alunos têm 9 horas de aula diárias, leem 5 livros por mês fora os didáticos, têm aulas de música, de sustentabilidade, e vários professores dedicam tempo integral. E o que acontece é que essa escola tem um índice de aprovação do vestibular de 95%. 95%. E aí o que acontece é o seguinte, alunos que foram para a escola e que já se inseriram no mercado de trabalho e que já hoje ganham seus salários, estão retornando para a escola para dar palestras e inclusive colocar dinheiro no bolso. E aí começa-se a criar um círculo virtuoso, porque o mal ele é sistêmico. Acho que esse é um ponto cego de alguns evangélicos que entendem o tempo todo que, se eu mudar o coração do homem, eu mudo as estruturas. Mas as estruturas, e aí a teologia da libertação me ajudou a entender isso, acho que você tem um mal que é sistêmico. E mal sistêmico você combate com um bem sistêmico. A lógica de que, se eu transformar indivíduos, o todo, se eu transformar as partes, o todo será transformado. Não necessariamente. Se eu mudo o todo, se eu trabalho nos sistemas, se eu tiro distorções dos sistemas, muita coisa muda. Por exemplo, por que eu não embarco hoje nessa manifestação de corrupção pelo país? Porque eu estou mais afim de discutir voto distrital. Estou mais afim de mexer no presidencialismo de coalizão. Então, se você me chamar na rua para dizer assim, ó, vou meter uma reforma política, que é causa desse, é uma das causas sistêmicas desse negócio. Porque da maneira como o sistema eleitoral tá posto, não tem jeito. A Dilma vai ter que beijar a mão daquele verme chamado Michel Temer. E aí, se desculpem a lógica, tirando a lógica da ambiguidade, o Sarney é um demônio, não tem nada de bom aqui, sem dúvida alguma. E você observa o seguinte. Esse presidencialismo de coalizão, ele é um problema. Para mim, eu prefiro pensar, discutir o modelo. Qual modelo sistêmico aí ele está hipoteticamente mais imune a distorções dessa ordem? Então, quando uma empresa como a Embraer ataca um problema sistêmico, olha como ela trata. Ela trata o seguinte: se você tem talento, e não basta talento, necessariamente você tem esforço, se você tem talento e esforço, eu te dou a oportunidade. Um dia desse eu peguei um táxi aqui no Rio de Janeiro e eu vi um senhor que estava me dirigindo e eu falei assim: por que que esse cara aos 55 ou 60 anos está aqui às 8, 9, 10 horas da noite, tem que me levar, é um cara de 42, 43 anos. Conversando com o meu porteiro, percebendo o talento daquele moço. E aí eu fui me dando conta de que determinadas, você chega a determinados lugares na sua vida, não é porque você tem talento somente, não é porque você se esforçou somente. Você chega a um determinado momento porque você teve um fecho de oportunidades que o outro não teve. E tem um grupo enorme de pessoas que estão na base da pirâmide, não é porque elas não são talentosas, não é porque elas não se esforçam, é porque elas não têm oportunidade. Ou seja, ela não vai concorrer com o meu filho, que está na Universidade Mackenzie, que fala inglês fluentemente. Você não vai concorrer, não tem jeito. A empresa, ela até quer dar a oportunidade a ele, mas por uma questão de lógica prática, eu não posso trazer o cara para aqui sem a formação que dele é requerida. E ele não teve a formação que lhe é requerida porque ele está numa sociedade de desigualdade de oportunidade. O que eu vejo nesse exemplo da Embraer? Ela não trata todo mundo como igual, mas ela iguala a oportunidade. A ideia é, se você tem um talento, e não basta ter talento, se você se esforça, eu te dou a oportunidade. Eu te dou a oportunidade. E aí eu sempre fiquei pensando o seguinte: se eu tivesse poder nas mãos de reunir as 2.000 maiores empresas do Brasil, colocar na sala e dizer assim: vamos pegar esse caso da Embraer e eu gostaria que vocês propusessem ao Estado, e se o Estado não entrasse, de uma parceria público-privada, onde cada empresa pudesse construir 3 ou 4 ou 5 escolas destas, uma região do país. Eu tenho absoluta certeza que em 20 anos aquela região seria outra. Você igualou a oportunidade. E de onde vem? Você vê uma pessoa que chegou para mim e falou assim: eu estou indo fazer doutorado, pós-doutorado na Espanha, mas eu estou pegando dinheiro sujo. Quase eu falei assim: dinheiro sujo de onde? Assim, o que é você? Você está indo, quem está te financiando? Traficantes colombianos? Não, é de uma empresa. Desculpa, mas eu acho essa uma lógica absurdamente ingênua. A gigante anglo-holandesa, chamada Unilever, entra em Araçoiaba, no Pernambuco. Araçoiaba fica perto do Porto de Soap, que está fazendo uma revolução ali no estado de Pernambuco. E por que a Unilever foi para lá? A Unilever foi para lá porque ela teve a isenção fiscal, porque a mão de obra do chão de fábrica é mais barato, porque do nível gerencial em diante ela tem que trazer de fora. As pessoas dizem: a empresa vai para o Nordeste para explorar a mão de obra. Explorar a mão de obra do chão de fábrica, né? Porque na hora que você exige um nível técnico em diante, a Araçoiaba vai poder dar. Pois a empresa chega lá e adota o município, dizendo que vai transformar o índice de desenvolvimento humano daquele município, que é o pior de Pernambuco, em 3 anos. Aí, a Odebrecht vem construir o chão de fábrica dela, ela exige da Odebrecht o seguinte: eu quero que você me dê cimento para eu, senão você não entra aqui, para a gente construir escola. E mudar o IDH de uma região significa investir em educação, saúde, saneamento, transporte, que são funções principais, segundo a Constituição, do Estado. Então, hoje a minha inserção, um pouco mais, olhando essa lógica da ambiguidade, é num movimento corporativo que eu vejo bem intencionado, embora com as suas ambiguidades de tentativa de mudança do mundo, me indica que o mundo que eu quero, a sociedade que eu quero, é uma sociedade não igual. Porque isso para mim é uma ilusão. Eu não sou igual. Não sou igual no que diz respeito a uma série de coisas. Claro que é uma igualdade básica que nos une todos, igualdade de direitos humanos, a igualdade de dignidade, essas coisas que já estão postas. Mas fora dessa base da igualdade aí, a nossa sociedade não é igual. Mas o que a gente pudesse fazer era igualar você conseguir igualar o máximo o nível de oportunidades, e aí você cria ciclos virtuosos, absurdos. E como é que você iguala oportunidades? Isso não tem. Hoje na sociedade não vejo uma outra saída, ou um caminho que seja sobremodo excelente do que questão de educação fundamental. Claro que vão existir sempre bolsões, centros de excelência, coisas que estão acima. Recentemente eu estive na Califórnia e eu fiquei muito emocionado e muito irado, sei lá o que me deu. Eu visitei o campo de Stanford, na Universidade de Stanford. Eu visitei o campo de Stanford e eu estava com pessoas, eu fui 2 dias lá, eu estava no evento do Renovado, estava perto de lá. Fui 2 dias, no segundo dia, um cara me levou na escola de negócios de lá. E aí era um prédio complexo, recém-construído, no qual os caras gastaram nada mais do que US$320 milhões. Equipamento, tecnologia. E aí, eu fiz uma pergunta, obviamente, ingênua, perguntei se tinha dinheiro público ali. Claro que não. Óbvio que não. Óbvio que não. E 140 milhões veio da Fundação Nike. O fundador da Nike estudou em Stanford, na Califórnia. Que eles chamam de lead donation, né, da doação que abriu o caminho para os outros 200 milhões. E aí, eles constroem aquele negócio, contratam os melhores professores, que vão selecionar os melhores alunos, que vão criar os melhores negócios, que vão ter os melhores lucros e que vão reinvestir ali. É um cerco, é um jogo que não tem como ter. Do ponto de vista, claro, é um bolsão de excelência, mesmo para a realidade americana. A Fundação Bill Gates está aí sangrando agora, porque já botou nada mais, nada menos do que quase US$10 milhões em escolas públicas americanas, mostrando como o sistema educacional americano está se quebrando na base. Aí tu vai numa escola americana e diz, cara, então deixa eu te mostrar o que é uma escola no Brasil, uma escola pública. E esse documentário excelente feito pelo Guggenheim, Waiting for Superman, Esperando pelo Super-Homem, que é um documentário, eu não sei como é que foi traduzido em inglês, que é absolutamente chocante. O cara bate uma fotografia do sistema público. Você viu o Waiting for Superman? Isso é uma fotografia pública americana. E você sabe hoje, na visão deles, qual é um dos grandes problemas da baixa educação de qualidade no sistema público americano? O sindicato de professores se tornou tão forte, tem um lobby tão forte elegendo políticos para defender os seus interesses, que os caras ganharam o que eles chamam de tenure, né? Que é estabilidade no emprego. Ou seja, chegou ao seu ponto, a distorção do sistema é de tal ordem que o cara não pode ser mandado embora. Então, se eu como professor quiser chegar na sala de aula, abrir um jornal, New York Times, deixar os alunos assim, eu vou ter uma suspension aí. Suspensão por 2, 3, 2 dias. Vou para uma sala, fico suspenso, disciplinado, lendo o mesmo jornal, mas ninguém me manda embora. Esse lobby dos professores tem feito. Isso aí é chocante você assistir um documentário. É chocante você assistir um documentário hoje. Professores saindo do sistema e criando centros de excelência. E você vê pais de alunos com as suas famílias, assim, num ginásio para 6 mil pessoas, o pessoal sorteando quem podia entrar ou não na escola, porque não tinha vaga para todo mundo. Escola de excelência. Não estou falando do Acre, não. Estou falando do estado de Nova York. Ou seja, que mundo eu queria, que valor eu queria, vocês. Eu ainda fico com o valor da igualdade, mas de que igualdade a gente está falando? Eu daria a minha vida para criar igualdades de oportunidades e entender que essa igualdade de oportunidade, ela não tem necessariamente, ela não vai gerar uma sociedade mais igual, porque as pessoas não saem iguais. E, por fim, só para a gente
começar.
É assim, eu acho que a reforma é um outro valor, mas eu diria para vocês que hoje, dado o fato da minha expectativa de vida, quando eu falo essa expectativa de vida, pô, parece até que eu tenho 80 anos. Pô, mas cara, esse negócio da minha idade tem me pegado, porque eu tenho feito a seguinte reflexão. Se eu vou morrer, se eu for morrer aos 80, eu já tenho 47. Por querendo ou não, posso até contar, se morrer aos 80, pô, só tenho 33 anos nessa parte. E isso, cara, isso tem me dado a ideia, porque cara, eu não posso ler mais todos os livros. Eu não vou entrar mais em todas as brigas. Eu não vou fazer mais todas as viagens. Cara, não dá nem para escutar todas as músicas. Pô, agora para frente é um. Pô, desculpa usar essa metáfora daquela figura, eu só tenho uma bala na minha. Mas, cara, eu tenho que ir na boa. Então, quanto à manifestação, eu fico aqui pensando, pô, esse negócio vale ou não vale a pena? Eu vou ou não vou para a rua? Eu pego esse tempo ou não aloco aqui? Aí, o que isso tem me procurado? Uma obsessão por aquilo que é essencial. O que eu estou falando disso? Hoje, eu daria a minha vida, se possível, fosse, para ver, eu me envolveria hoje, uma causa que eu me envolveria no Brasil hoje, era uma causa que pudesse contemplar quatro reformas. Uma reforma política, eu não teria problema nenhum de, sei lá, quem sabe uma ideia desse cara de tentar unir, porra, eu queria colar com cientistas políticos, fazer a gente entender, pegar um fórum e dizer, bicho, quais são as distorções do nosso sistema e quais são os sistemas eleitorais que existem no mundo que podem ser colocados. Uma reforma política, eu daria a minha vida aí, exagerando aqui na expressão. Uma reforma da Previdência. Você tem ouvido alguns especialistas assim, pô, os caras. É interessante, o Jim Bell, salvo melhor pronúncia, esse cara tem mostrado como o nosso sistema previdenciário é distorcido, é um problema no mundo hoje. Eu daria outra causa que eu me envolveria aí dentro dessa causa maior da reforma, o que eu chamo de quatro reformas estruturais do país. A reforma política, a reforma previdenciária, uma reforma tributária, a questão tributária absoluta, fundamental. E quando eu estou falando de reforma tributária, eu estou falando tão simples quanto isso aqui, cara. Essa luz que eu estou tá aqui, esse ar-condicionado que está ligando, tem uma posto em cascatas aí. Aqui. E uma reforma do judiciário. Ou seja, você imagina. Eu acho que se você reforma esses quatro elementos, esses quatro pilares estruturais desse país, muita coisa vai transformar a vida do cidadão. E aí, para mim, o ponto cego é, né, eu vou pegar o evangelho para a pessoa, assim, eu vou, com dúvida disso, mas não entendo que todo mundo vai se converter, e se a pessoa que está no barco comigo, remando, se ela não se converter, se ela não aceitar o evangelho, ela ainda está remando. E se eu não chamá-la, ou se eu não estabelecer uma conversa com ela sobre o sistema do remo que afeta nós todos, ainda que ela não se converta, mas pelo menos ela pode ser minha cúmplice, minha parceira, para a gente pensar aí o sistema como um todo. Essa é a sociedade que eu quero no Brasil hoje. Eu quero uma sociedade de mais igualdade de oportunidades. Eu quero uma sociedade que aprenda, que mexa nas quatro reformas estruturais. Fora daí, eu tenho muito pouco ânimo para pensar coisas na minha expectativa de vida. Quero isso aí para a gente bater.